Lição 12. O arrebatamento. Visão geral. O termo arrebatamento se refere a um evento quando Cristo voltará para levar os crentes da terra. As Escrituras não usam o termo arrebatamento, mas ela descreve o evento. Nós vamos começar esta lição olhando duas passagens que descrevem o arrebatamento: tarefa e tempo para reflexão. Leiam 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18, juntos. Peça a alguns alunos para descreverem o que acontece na passagem. 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 17, diz que o Senhor irá voltar com o som de uma trombeta e, nesse momento, os crentes que morreram irão ressuscitar. Todos os crentes irão subir juntos no ar para se encontrar com o Senhor. Tarefa e tempo para reflexão. O que o versículo 13 mostra como sendo a preocupação dos tessalonicenses? Parece que os crentes tessalonicenses estavam antecipando a volta de Cristo, mas eles estavam preocupados com os crentes que já haviam morrido. Talvez eles pensassem que alguém que morreu antes da volta de Cristo não seria incluído no reino de Deus. O apóstolo garantiu a eles que os crentes que morreram serão ressuscitados e incluídos. Portanto, os cristãos não lamentam sem esperança pelos crentes que morreram. Tarefa e tempo para reflexão. Leiam 1 Coríntios 15, 50 ao 53, juntos. Peça a alguns alunos para descreverem o que acontece na passagem. 1 Coríntios 15, 50 ao 53. Diz que o Senhor virá muito repentinamente ao som da última trombeta. Nesse momento, os mortos serão ressuscitados em corpos glorificados e os crentes que estiverem vivos também serão transformados. Tarefa e tempo para reflexão. O que o versículo 50 diz ser a razão para que os crentes devam mudar para uma forma imortal? Essa passagem está em um capítulo sobre a ressurreição. Alguns dos cristãos de Corinto não entenderam que a doutrina da ressurreição é necessária para a fé cristã. Ao longo do capítulo, Paulo deu muitos motivos para sua importância dessa doutrina. Nesses versículos, ele disse que uma pessoa em sua forma natural não pode entrar nas condições eternas do reino de Deus. Independentemente de o crente estar vivo ou morto na volta de Cristo, ele será mudado para uma forma imortal. Tarefa e tempo para reflexão. Quais são os motivos pelos quais os cristãos irão se alegrar na volta de Jesus? Nós iremos nos alegrar no final da perseguição e de outros sofrimentos. 2 Tessalonicenses 1, 7. Nós iremos nos alegrar por aqueles que encontraram salvação através do nosso ministério. 1 Tessalonicenses 2, 19. Tarefa e tempo para reflexão. Leiam 1 João 3, 1 ao 3, todos juntos. 1 João 3, 1 ao 3, diz que porque nós já somos filhos de Deus, nós somos diferentes do mundo. Porém, os crentes ainda não estão na forma física que eles terão na eternidade. Na volta de Cristo, nós iremos vê-lo em sua forma glorificada e nós seremos mudados para sermos como ele. Uma pessoa que vive com essa expectativa será espiritualmente e moralmente pura, porque ela quer ser como Jesus. Não faria sentido para uma pessoa dizer que ela quer ser como Jesus no céu, mas não quer ser como ele em sua pureza na terra. Outra passagem que faz uma conexão entre viver em santidade e a nossa expectativa de uma mudança na volta do Senhor é Filipenses 3, 20 ao 21. Paulo orou para que os crentes de Tessalônica fossem estabelecidos em amor, para que não tivessem culpa no espírito, alma e corpo na volta de Cristo. A sua oração não foi para que eles fossem tornados santos na volta de Cristo, mas que fossem santos para uma vida cristã santa e encontrados santos na volta de Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 23. Tarefa e tempo para reflexão. Diferentes alunos devem ler Mateus 24, 30 ao 31, Marcos 13, 26 ao 27 e Lucas 21, 27 ao 28 para o grupo. A vinda do Senhor e a reunião do seu povo são descritos nessas passagens dos evangelhos. Nem todos os teólogos acreditam que esses versículos descrevem o arrebatamento por pelo menos dois motivos. Um, eles acreditam que o arrebatamento irá acontecer antes da tribulação, mas as passagens nos evangelhos colocam a volta de Cristo no final. Dois, eles acreditam que o arrebatamento será visto apenas pelos crentes, mas essas passagens dizem que todos no mundo verão a volta de Cristo. Nesta lição, nós iremos estudar a controvérsia sobre a volta de Cristo ser antes, durante ou depois da tribulação. É importante lembrar que a opinião de uma pessoa nessa controvérsia não determina se ela é ou não é um verdadeiro cristão. A volta de Cristo é uma doutrina cristã necessária, mas o tempo da volta não é. O cristão pode ter uma opinião forte, baseada em seu entendimento das declarações bíblicas, mas ele nunca deve romper a comunhão com um crente que tem uma opinião diferente. Crenças da Igreja Primitiva sobre o arrebatamento. O Didaquê foi um resumo da doutrina crista escrito no segundo século. Esse escrito alertou os crentes para não se afastarem da sua fé durante o governo do anticristo. Ali aparecerá o enganador do mundo como um filho de Deus e deverá fazer sinais e maravilhas, e a terra deverá ser dada em suas mãos. E muitos se ofenderão e se perderão, mas aqueles que perseverarem em sua fé serão salvos. Então o mundo verá a vinda do Senhor nas nuvens dos céus. O pastor de Hermas foi usado nas igrejas como um material de devocional aproximadamente em 150 d.C. O escritor alertou os crentes sobre uma grande perseguição no futuro. Ele disse que se a igreja é avisada para manter a sua fé, o julgamento será como nada. Justino Mártir foi um defensor da fé cristã que morreu por seu testemunho. Ele escreveu sobre a volta de Cristo. Ele virá do céu com glória quando o homem da apostasia, que fala coisas estranhas contra o Altíssimo, se aventurar a fazer coisas ilícitas na terra contra nós cristãos. Diálogo com Trifão. Irineu foi um bispo no segundo século. Ele falou dos 10 reinos representados pelos 10 chifres em Daniel, que darão os seus reinos para a besta e colocarão a igreja em fuga. Depois disso, eles deverão ser destruídos pela vinda do nosso Senhor. Contra as heresias, 5 ao 26 ao 1. E por esta causa, a tribulação é necessária para aqueles que estão salvos, para que eles sejam preparados para o banquete real, 27 ao 4. Ele se refere aos crentes que sobrevivem à tribulação como aqueles a quem o Senhor deverá encontrar na carne, esperando por ele no céu, e que sofreram na tribulação, bem como escaparam das mãos dos ímpios. 35 a 1. Tertuliano descreveu o dia do Senhor, identificado por sinais e maravilhas, a destruição da terra e a guerra entre as nações. Então, ele citou o versículo que diz aos cristãos: "Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem." E disse que essa salvação acontecerá depois de todas essas coisas terem ocorrido. Lactâncio foi um líder latino da igreja no terceiro século. Descrevendo o governo do anticristo, ele previu que 2/3 dos crentes iriam morrer como mártires durante aquele tempo. Deus irá enviar o grande rei para resgatá-los e destruir os ímpios. Divine Institutes 7. Hipólito foi bispo de Roma no terceiro século. Descrevendo o governo do anticristo, ele disse: "Nós devemos guardar com temor o que nos foi dito pelos abençoados profetas para que quando estas coisas acontecerem, nós possamos estar preparados para elas e não sermos enganados. Ele disse que depois da abominação da desolação, o que permanece, senão a vinda do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo do céu, por quem nós desejamos e esperamos. Pois o Senhor diz, quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Ele acreditava que a vinda de Jesus no final da tribulação é a vinda que os crentes estão esperando. A doutrina de um arrebatamento pré-tribulacionista. A doutrina de um arrebatamento pré-tribulacionista foi ensinada a primeira vez em 1827 por John Darby, um pastor em um grupo chamado Plymouth Brethren, Irmãos de Plymouth, na Irlanda. De acordo com a doutrina de um arrebatamento pré-tribulacionista, o arrebatamento irá acontecer antes da tribulação e os crentes não estarão na terra durante esse período. O arrebatamento será repentino e discreto, visto apenas pelos cristãos. O mundo irá apenas saber que os cristãos repentinamente se foram. Jesus irá voltar no final da tribulação como um rei conquistador, trazendo julgamento ao mundo. Esta vinda será visível a todos. Ela é chamada de Dia do Senhor. Durante o período da tribulação, Deus irá punir o mundo e irá lidar com Israel para levar a nação ao arrependimento. Alguns dos que acreditam nessa doutrina afirmam que o Espírito Santo não estará ativo na terra durante este tempo e será impossível para um pecador se arrepender e se converter. Abaixo, nós iremos considerar os motivos pelos quais as pessoas creem na doutrina de um arrebatamento pré-tribulacionista. Nem todas as pessoas que acreditam nela concordam com todos estes motivos. Depois de cada motivo, iremos considerar como as pessoas que não acreditam que esses motivos sejam válidos responderiam. 1. Deus sempre retira o seu povo antes de punir o ímpio. Por exemplo, Noé foi retirado antes do dilúvio e Ló antes da destruição de Sodoma. Resposta. Noé e Ló não foram retirados de um período de sofrimento, mas de um tempo onde todos os outros seriam destruídos. Noé não foi retirado da terra, mas protegido na terra. 2. Deus não quer que os crentes sofram a sua ira. 1 Tessalonicenses 5, 9. Resposta. Muitas das condições da tribulação são criadas pelos homens e não procedem diretamente da ira de Deus. Em todas as eras, os cristãos sofreram com as condições terrenas. Os eventos próximos do fim são a ira de Deus. Apocalipse 15, 1 e 7. Deus poderia proteger o seu povo na terra ou removê-lo perto do final do período que antecede o derramar da sua ira sobre ela. 3. Em Apocalipse 4, 1, uma porta é aberta e João é levado ao céu. Isso simboliza o arrebatamento acontecendo antes da tribulação. Resposta. Isso está fazendo do autor um símbolo da sua própria escrita. João menciona a si mesmo muitas vezes ao longo do livro e não poderia simbolizar a igreja todas as vezes. Quarta. A palavra igreja não aparece na maior parte do livro de Apocalipse. Isso significa que a igreja não está presente durante esses eventos. Resposta. A palavra igreja também não aparece nas passagens sobre o arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4, 15 ao 17. 1 Coríntios 15, 51 ao 52. Mas nós sabemos que a igreja estará lá. Os crentes são mencionados muitas vezes no livro de Apocalipse, Apocalipse 13, 14. Quinto, em Apocalipse 4, 4, 24 anciãos estão diante do trono. Eles representam a igreja, mostrando que a igreja está no céu antes da tribulação. Resposta. Mesmo se eles simbolizarem ou representarem a igreja, não é necessário que a igreja esteja lá. João viu a igreja como uma grande multidão em Apocalipse 7, 9 ao 14. 6. Em 2 Tessalonicenses 2, 6 ao 8, lemos que o Espírito Santo deve ser removido antes que o Anticristo seja revelado. Se o Espírito Santo foi embora do mundo, a Igreja deve ir também. Resposta: não é razoável pensar que o Espírito Santo deve deixar o mundo para permitir que algo aconteça. Deus frequentemente escolhe permitir que as coisas aconteçam. Deus sempre está presente em todos os lugares. Se o Espírito Santo não estivesse presente durante a tribulação, Israel não poderia se converter. 7. Jesus prometeu aos crentes em Filadélfia que eles seriam protegidos da hora da tentação que está vindo sobre todo o mundo. Portanto, os crentes fiéis não irão passar pelo período de 7 anos de tribulação. Resposta: igrejas fiéis sofreram em muitos períodos da história. O termo grego traduzido como proteção aparece em outros lugares nas Escrituras. Em João 17, 15, Jesus orou para que os crentes fossem protegidos do mal enquanto estivessem no mundo. Gálatas 1, 4, diz que nós somos protegidos da era do mal, embora nós ainda vivamos nela. Obviamente, não é necessário que alguém seja removido do mundo para ter a proteção de Deus. Tarefa e tempo para reflexão. Como o mesmo motivo e a mesma resposta poderiam ser vistos em Lucas 21, 36? Depois de listar os eventos da tribulação em Lucas 21, Jesus disse aos discípulos que esses eram sinais que eles iriam ver, versículos 28 e 31. Aparentemente, os crentes estariam na terra para ver essas coisas. 8 Mateus 24, 22 promete que o tempo será abreviado para o bem dos eleitos. Isso significa que o povo de Deus será retirado mais cedo. Resposta: a passagem diz que por causa das condições na terra, ninguém iria sobreviver se Deus não a trouxesse para seu fim. Ele irá acabar com ela pelo bem do seu povo, o que não seria necessário se eles não estivessem mais na terra. 9. Jesus disse que nós não podemos saber o tempo da sua volta. Isso não seria verdade se sabemos que ele iria vir 7 anos depois da tribulação começar. Resposta: nós ainda não sabemos quando a tribulação irá começar. Mesmo durante a tribulação, nós talvez não saberemos quando ela começou. Portanto, nós não seremos capazes de prever exatamente quando Jesus irá voltar. Porém, ele disse que podemos reconhecer quando a sua volta estiver próxima por causa dos eventos na terra. Lucas 21, 31. 10. O dispensacionalismo afirma que Israel e a Igreja estão completamente separadas no plano de Deus, com planos diferentes de salvação. Portanto, a Igreja deve ser retirada do mundo enquanto Deus lida com Israel. Resposta: existe apenas uma maneira de ser salvo, pela graça, através da fé, para os judeus e gentios. Romanos 3, 22 e 29 ao 30. Não é necessário para a Igreja ir embora da terra enquanto Deus lida com Israel. 11. Jesus nos disse para vigiarmos e estarmos prontos para a sua volta a qualquer tempo. A doutrina da iminência diz que não existe nenhum evento que deve acontecer antes de esperarmos a volta de Cristo. Resposta: Jesus disse aos discípulos que Jerusalém seria destruída. Lucas 13, 35. Pedro iria envelhecer e morrer. João 21, 18 ao 23. E o evangelho seria pregado por todo o mundo. Mateus 24, 14. Portanto, eles não esperavam que ele fosse voltar antes dessas coisas acontecerem. O propósito das passagens dos evangelhos, Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13, é que a Igreja seja capaz de reconhecer os últimos dias. Paulo disse à Igreja de Tessalônica que muitos eventos deveriam acontecer antes da volta do Senhor. 2 Tessalonicenses 2, 1 ao 4. Por que nos dizem para vigiarmos e estarmos prontos? As exortações do Novo Testamento sobre vigiar sempre usam as palavras gregas que significam sobriedade, alerta e vigilância, no lugar da palavra grega que significa focar a atenção em alguma coisa específica. Nós não somos ordenados a vigiar para a vinda de Cristo, mas para estarmos espiritualmente alertas quando a sua vinda parecer demorada. Aqui estão alguns exemplos das Escrituras de momentos em que as pessoas deveriam estar em alerta. A guarda oficial é mencionada em Mateus 27, 65, Mateus 28, 11 e Lucas 12, 38. Em Mateus 26, 38, não foi dito aos discípulos para vigiarem por alguma coisa em particular, mas para ficarem acordados e alertas. Em Lucas 2, 8, os pastores estavam tomando conta dos seus rebanhos. Em Atos 20, 31, Paulo alertou a igreja para vigiar, porque os enganadores viriam depois da sua partida. Hebreus 13, 17, diz que os pastores vigiam pelas almas debaixo do seu cuidado. Em Apocalipse 3, 2 ao 3, a falha deles em vigiar estava permitindo que as coisas espirituais morressem. Em muitas passagens, é dito aos crentes para vigiar, mas não é dito para vigiarem por alguma coisa específica. 1 Coríntios 16, 13, 1 Pedro 4, 7 e Colossenses 4, 2. Em todos esses exemplos, eles não deviam vigiar por um evento no futuro, mas para se protegerem contra um perigo presente. Então, por que nós devemos estar vigilantes em razão da nossa espera pela vinda do Senhor? A sua vinda será inesperada para aqueles que se tornam orientados por este mundo durante esse tempo. Mateus 24, 42 ao 51 e Lucas 21, 36. Se uma pessoa está espiritualmente adormecida, ao invés de vigilante, o dia do Senhor virá inesperadamente. 1 Tessalonicenses 5, 6. Os servos não estavam preparados para essa volta do Mestre, porque eles falharam em cumprir as suas responsabilidades. Mateus 25, 13 e Marcos 13, 33 ao 37. O que nós devemos observar? Nós não estamos olhando para o céu esperando pela sua vinda. Estamos guardando a nós mesmos espiritualmente para que estejamos prontos, a fim de vê-lo quando ele voltar. Em 2 Pedro 3, 10 ao 14, o apóstolo diz aos crentes que eles devem estar espiritualmente alertas por causa do dia da vinda do Senhor, embora ele descreva detalhes que devem acontecer no final da tribulação. Os crentes sabem que o dia do Senhor não está vindo imediatamente, mas devem viver vidas santas agora, pois sabem que ele está vindo. Crenças sobre o tempo do arrebatamento. Esta sessão foi escrita por Sidney Grant. O arrebatamento é um evento quando Jesus voltará para a sua igreja e os verdadeiros crentes serão arrebatados juntos nas nuvens para se encontrarem com o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 17. Como a palavra Trindade, o termo arrebatamento não é mencionado na Bíblia. Esse termo é uma transliteração da palavra no latim encontrada em 1 Tessalonicenses 4, 17 e traduzida em português como arrebatados. O arrebatamento irá acontecer instantaneamente em um abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios 15, 51 ao 52. A Bíblia não nos ensina a determinar uma data para a volta de Cristo. Em vez disso, ela nos ensina a vigiar, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mateus 24, 42. O tempo da volta de Cristo é debatido desde o começo do cristianismo. Muitas crenças e teorias foram pensadas ao longo da história da Igreja. Nós iremos olhar as quatro principais ideias que ainda são predominantes nos dias de hoje. Visão pré-tribulacionista. A visão da pré-tribulação, a visão padrão da dispensação, ensina que o arrebatamento irá acontecer no início dos 7 anos da tribulação. Isso é baseado nos ensinos de que os cristãos não estão destinados a sofrer a ira de Deus, que será derramada durante a grande tribulação. 1 Tessalonicenses 5, 9. Visão mesotribulacionista. Essa visão fala que o arrebatamento irá acontecer na metade do período da tribulação, que é o momento no qual o anticristo será revelado. Daniel 12, 7. 2 Tessalonicenses 2, 1 ao 12. E o Espírito Santo será retirado do mundo. Visão pós-tribulacionista. A visão pós-tribulacionista fala que o arrebatamento irá acontecer no final do período da tribulação. Essa visão será explicada mais à frente neste capítulo. Visão encoberta ou secreta. A visão encoberta ou secreta diz que é possível que todos os outros pontos de vista estejam errados e que Deus e sua soberania tenham outros planos para o futuro. Nenhuma dessas diferentes teorias da escatologia deve ser considerada heresia, porque elas não interferem na salvação, nem contradizem doutrinas essenciais. Porém, a nossa visão dos eventos futuros influencia as nossas decisões sobre o tempo, dinheiro e estilo de vida. Nós todos vivemos com alguma visão sobre os eventos futuros. Independentemente das nossas crenças escatológicas, a chave para vida eterna e salvação está centralizada na nossa crença e fé somente em Jesus Cristo. O nosso relacionamento com Cristo é a prioridade absoluta. Perguntas que nós devemos estudar incluem: primeiro, quais são os pontos fortes e fracos das diferentes visões do arrebatamento? 2. O arrebatamento e a segunda vinda de Cristo são o mesmo evento ou são diferentes? A doutrina de um arrebatamento no meio da tribulação. De acordo com a doutrina de um arrebatamento no meio da tribulação, Jesus irá voltar para os crentes, incluindo os crentes israelitas, no meio do período de 7 anos da tribulação. As Escrituras dizem que os crentes não irão sofrer a ira de Deus. 1 Tessalonicenses 5, 9. A ira de Deus vem para a terra, especialmente na segunda metade do período da tribulação. Apocalipse 15, 1 e 7 e 16, 1. Os crentes serão levados da terra antes da vinda da ira de Deus. Apocalipse 14, 14 ao 19, descreve a colheita dos crentes e depois a colheita dos pecadores. Apocalipse 15, 2, mostra os cristãos da tribulação no céu antes da ira ser derramada na terra. Os crentes estão presentes na terra antes do tempo da ira de Deus, mas não durante a ira. Os pecadores não se arrependem durante o tempo da ira. Apocalipse 16, 9 e 11 e 21. De acordo com a doutrina mesotribulacionista, as duas testemunhas em Apocalipse 11, 3 ao 12, representam a igreja. Elas testemunham a primeira metade da tribulação e então são levadas para o céu. Essa doutrina ensina que a mulher em Apocalipse 12, que representa a Israel cristã, será arrebatada no mesmo momento que a igreja. O apóstolo Paulo explicou que os crentes veriam o anticristo exigindo adoração. Isso irá acontecer aproximadamente na metade do período da tribulação. De acordo com a doutrina, os cristãos serão arrebatados pouco depois do anticristo ser revelado. Os ensinos mesotribulacionistas não tiveram apoiadores na história da igreja primitiva. Apenas nos tempos modernos, as pessoas desenvolveram essas ideias. As pessoas que rejeitam essas ideias dizem que, se elas fossem verdadeiras, deveriam existir pessoas na igreja que acreditassem nelas muito tempo atrás. As passagens dos evangelhos, Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13, mostram uma longa série de eventos sem nenhuma menção da vinda do Senhor no meio da tribulação. A única volta de Cristo mencionada é próxima ao fim, e é dito aos cristãos para esperá-la. A doutrina de um arrebatamento pós-tribulacionista. De acordo com a doutrina de um arrebatamento pós-tribulacionista, Jesus virá para os crentes no final da tribulação. Até a vinda dele, Os crentes na terra irão sofrer perseguição, mas irão ser protegidos da ira de Deus. Abaixo estão os motivos para acreditar em um arrebatamento após a tribulação. 1. A Bíblia parece descrever apenas uma volta de Cristo. Aqueles que acreditam em um arrebatamento anterior à tribulação, ou na metade da tribulação, acreditam que Jesus voltará duas vezes. Eles tentam dividir as descrições bíblicas da sua vinda em dois eventos. Aqueles que acreditam em um arrebatamento pós-tribulação acreditam que todas as descrições do retorno de Cristo parecem descrever o mesmo evento. As passagens dos evangelhos, Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13, fornecem a mais completa série de eventos da tribulação. Apenas uma vinda do Senhor é mencionada. Acontece no final e é dito aos crentes para esperarem que aconteça nesse tempo. Três palavras gregas são usadas no Novo Testamento para se referir à vinda de Cristo. Parousia significa vinda. Apocalipse significa revelação. Epifaneia significa aparição. Abaixo está uma lista das passagens na Escritura onde esses termos descrevem a vinda do Senhor. Parousia. 1 Tessalonicenses 3, 13. Ele volta com os santos. 1 Tessalonicenses 4, 15 ao 17. Ele volta para os crentes, vivos e mortos. 2 Tessalonicenses 2, 8. Ele destrói o anticristo quando ele volta. O termo epifaneia também ocorre nesse versículo. Os tessalonicenses estavam preocupados que eles tivessem perdido a vinda do Senhor. Paulo garantiu a eles que a vinda ainda não havia acontecido e não iria acontecer até que o anticristo fosse revelado. Mateus 24, 27. No final do período da tribulação, ele retorna de repente como um relâmpago para reunir os seus escolhidos de todas as partes do mundo. Ele é visto por todo o mundo. Apocalipse. 1 Coríntios 1, 7. Os crentes estão esperando pela revelação de Cristo. 2 Tessalonicenses 1, 6 ao 7. Os crentes recebem alívio e os ímpios são punidos na vinda de Cristo. 1 Pedro 1, 13. Os crentes estão perseverando até a revelação acontecer. 1 Pedro 4, 13. O nosso sofrimento então acabará. Epifaneia. 1 Timóteo 6. 14. Os crentes devem manter as suas ordenanças até ele aparecer. 2 Timóteo 4, 8. Coroas serão dadas aos justos, os quais amam a aparição de Cristo. 2 Tessalonicenses 2, 8. O anticristo será destruído nesse momento. Tito 2, 13 ao 14. A bendita esperança dos crentes é a vinda de Cristo. Quando todas essas descrições são colocadas juntas, elas parecem descrever um evento. Os cristãos estão esperando por esse evento. Aparentemente, os cristãos não devem esperar que o arrebatamento aconteça anos antes do Senhor vir julgar e destruir o anticristo. 2. Todas as passagens que dão uma ordem de eventos colocam a vinda no final. Algumas descrições do arrebatamento não fornecem nenhuma ordem dos eventos. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 4, 15 ao 17 não diz nada sobre o que acontece antes ou depois da vinda de Cristo e da ressurreição dos crentes. Portanto, essa passagem não faz uma afirmação sobre o tempo do arrebatamento. Outra passagem que descreve o arrebatamento sem fornecer uma ordem cronológica é 1 Coríntios 15, 52. A única implicação cronológica nesse versículo é que a volta de Cristo é na última trombeta. Em Apocalipse 1, 7, o apóstolo escreveu para dar esperança aos crentes em sofrimento e mencionou apenas a vinda do Senhor, que será visível ao mundo e trará julgamento, como se esse fosse o evento que eles deveriam esperar. As passagens do Evangelho, Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13, dão uma longa série de eventos e descrevem a vinda no final. Jesus disse que ele iria ressuscitar os crentes no último dia. João 6, 39, 40, 44 e 54. Em 2 Tessalonicenses 2, o anticristo é destruído na vinda do Senhor, o que necessariamente seria no final da tribulação. Todas as passagens nas Escrituras que fornecem uma ordem cronológica dos eventos da tribulação colocam a vinda do Senhor no final e não mencionam outra vinda. 3. Descrições bíblicas da tribulação implicam que os crentes estão presentes. As passagens nos evangelhos são ditas aos crentes como se eles fossem estar presentes nesse período. Mateus 24, 4, 6, 9, 15 e 33. Jesus disse que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. 24, 13. O evangelho será pregado em todas as nações. 24, 14. Paulo disse que os crentes podem ter certeza de que o dia do Senhor não virá antes que eles vejam o anticristo ser revelado. Eles irão reconhecê-lo pelo cumprimento das profecias. Enquanto descrevia o período da tribulação, Pedro disse: "E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo." Atos 2, 19 ao 21. Apocalipse 6, 9 ao 11. Se refere às pessoas que morreram por sua fé e prevê que haverá mais martírios. Apocalipse 7, 9 e 14 descreve uma multidão que não pode ser contada, salvos de todas as nações que foram ao céu depois da grande tribulação. Em Apocalipse 12, de 17, o dragão persegue os crentes depois de falhar em destruir Israel completamente. Em Apocalipse 13, 7 ao 8, o dragão faz guerra contra os santos e todos o adoram, exceto aqueles que estão no livro da vida. Apocalipse 14, 13, diz que outros irão morrer por sua fé depois que o anticristo estiver no poder. Dificuldades com o mesotribulacionismo e pré-tribulacionismo. Aqueles que acreditam em um arrebatamento no meio da tribulação ou anterior à tribulação têm certas perguntas difíceis de responder. Os filhos dos crentes serão arrebatados com os seus pais ou serão deixados na tribulação? Os filhos dos incrédulos serão arrebatados ou deixados? E os filhos que nascerem no período da tribulação? 4. A doutrina pré-tribulacionista não era a crença da antiga igreja. Essa doutrina foi pensada primeiramente em 1827. A doutrina mesotribulacionista surgiu depois. Parece improvável que Deus não iria revelar uma verdade importante para o seu povo por tantos séculos. Se os crentes nos séculos anteriores esperaram um arrebatamento para evitar o seu sofrimento da perseguição, eles estavam todos errados. Porque isso não aconteceu. A esperança cristã é manter a fé em uma vida de sofrimento até ser liberto na vinda do Senhor. Aqueles que acreditam em um arrebatamento antes da tribulação creem que a Bíblia ensina os cristãos a esperarem a vinda de Cristo a qualquer momento. Porém, descrevendo os eventos dos últimos dias, a Bíblia descreve Israel como uma nação com um território que é conquistado pelo anticristo. Mas por séculos, Israel não existiu como uma nação, até que foi restaurada em 1948. Durante aquele tempo, os cristãos não deveriam esperar a volta de Jesus a qualquer momento. Os escritores da igreja primitiva entenderam que o período da tribulação seria uma intensificação das condições que eles já estavam sofrendo. Todo pai da igreja que lida com esse assunto espera que a igreja vá sofrer nas mãos do anticristo. George Eled, Esperança Abençoada, um estudo bíblico da segunda vinda de Jesus e do arrebatamento. Editora Shedd, 2016. Eles ensinaram os crentes a serem espiritualmente cuidadosos e pacientes, muito semelhante com os escritores bíblicos. Eles enfatizaram que uma pessoa não estaria pronta para a volta do Senhor se ela se tornasse intimidada pela perseguição ou distraída pelas coisas do mundo.